Mas o presidente Alex Balbo está aqui para fazer um balanço daquilo que foi esse ano, mesmo porque estamos praticamente fechando o ano, né? Apesar de ter aí, possivelmente, ter algumas edições extraordinárias na Câmara, mas fechado o ano, saiu a contento, era aquilo que se esperava, Alex. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho, o Lúcio que está por aí. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Ah, sempre surpreende, né? Tem algumas surpresas, mas dentro do que a gente esperava por esse ano, conseguimos estar realizando à frente da Câmara Municipal, Oswaldo.
Agora, Alex, é lógico que tem, os debates são necessários, e é lógico que às vezes são mais contundentes, às vezes não, aquela coisa. Então, isso é da Câmara de Vereadores, isso é do Legislativo a discussão, que ela é sadia, seja onde for, não é? Mas é obviamente que alguns acabam apelando de lá, outro apela de cá, mas é assim mesmo. Mas tirando tudo isso, consequentemente, acho que o trabalho foi dentro daquilo que você esperava ou não? O trabalho no âmbito de legislar.
Então, na realidade, o Legislativo de Bandeirantes, parece que não, mas ele tem trabalhado bastante. O pessoal tem investigado, tem aprovado os projetos que é mandado para a Câmara, tem propondo alguns projetos também, que o vereador, infelizmente, ele não tem como estar propondo aqueles projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas, que são projetos que têm gasto, né? Então, o vereador, ele não pode fazer nenhum projeto que tenha qualquer tipo de gasto. Então, fica difícil para ele estar fazendo aqueles projetos que a população tem anseio. Mas em relação aos projetos que o prefeito manda, só para ter uma ideia, o pessoal fala muito que às vezes existe uma disputa entre Câmara e prefeito, e eu vejo que não. Os vereadores fazem o trabalho dele, que é fiscalizar o prefeito. Não tem como você fiscalizar um prefeito sem você ter nenhum embate, entendeu? E só que você pega a Câmara Municipal, vou falar desse ano de 2024, o prefeito mandou
2023.
Mandou 180 projetos lá e não foi reprovado nenhum projeto do prefeito. Então, não existe nenhum intuito da Câmara travar nada dentro do município. Fica posto que todos os projetos que o prefeito mandou para a Câmara foram aprovados. E, inclusive, te garanto que 99% deles foi aprovado por unanimidade. Então, de forma alguma, a Câmara atrapalha a gestão municipal, a Câmara está ali para cobrar. E muitas das vezes temos algumas discussões acoloradas, no meu ponto de vista, às vezes passa até do ponto. Infelizmente, cada um ali tem uma bandeira, tem um modo de ver a política, e às vezes a gente fica triste, porque a gente queria que fosse diferente, queria que fosse todo mundo no intuito, mas entendemos que, infelizmente, na política existe esse tipo de coisa, né, Oswaldo?
Isso é iminente da política, né? Vamos dizer bem a verdade. Mas o trabalho desenvolvido em termos de requerimentos, em termos de projeto, foi bastante grande, né?
Foi grande. Na realidade, como o senhor ligou para mim, de última hora, eu não consegui trazer todos os dados. Mas vou trazer aqui. A Câmara, ela tem que fazer 30 sessões ordinárias.
Sim.
O mínimo.
Nós já estamos na 30 o quê?
37ª foi ontem. Uhum. Provamos tudo que o prefeito mandou. Não vai ficar nenhum projeto, sim, que seja de relevância para a população. Para ser votado. Nós vamos fazer uma sessão de amanhã para finalizar os projetos que tem na Câmara. E se o prefeito precisar de algum projeto que seja de relevância para o município, que o município esteja precisando naquele momento, com certeza iremos marcar sessões. Tendo em vista quantas sessões extraordinárias que fizemos, pedindo projetos de extrema urgência para ajudar o executivo a estar fazendo as coisas dentro do nosso município.
E mesmo porque também era de passou tudo já, né?
Tudo. Não, passou tudo. Os trabalhos da Câmara correram da melhor forma possível. Nós temos lá servidores valorosos que trabalham dentro da Câmara, e os vereadores, eles têm muita tranquilidade, porque o serviço, na grande maioria, Oswaldo, é feito pelos funcionários da Câmara. O político, na realidade, ele faz o lado político ali e tem que fazer a parte que lhe cabe, que é a fiscalização. Muitas vezes a gente não vemos isso acontecer, infelizmente. Isso é o que deveria acontecer em todo o nosso país. E eu, dentro da política hoje, eu vejo que não acontece isso. Mas em relação aos trabalhos em específico, a grande maioria é feita pelos funcionários da Câmara, e os vereadores, ele acaba levando a vontade do povo ali para dentro. Mas ali, você quer um requerimento, você vai lá, pede lá para o funcionário da Câmara, ele faz. Você quer fazer um projeto, você tem auxílio do advogado da Câmara. Então, é muito tranquilo para o vereador que realmente quer trabalhar, está trabalhando, Oswaldo.
E na verdade, o ano legislativo, ele vai se terminando, mas a prontidão dos vereadores, porque agora só volta em fevereiro, né?
É, volta em fevereiro, mas pode ter certeza que vai ter várias sessões. Na realidade, tem esse recesso, eu sou meio contra esse recesso. Acredito eu que o vereador ele vai só na segunda-feira, mas tem outros vereadores que entendem que tem que ter o recesso, porque também dá aquela pausa também, até mesmo em relação a essas discordâncias entre um vereador e o outro, e os vereadores votam mais renovável. Eu, por mim, não tenho problema nenhum de toda semana estar fazendo sessão. Acredito eu que vai ter muitas sessões ainda, porque assim que o prefeito precisar de algum projeto que traga algo de bom para a nossa população, com certeza estaremos marcando sessão para atender os anseios da nossa população.
Bom, e obviamente que agora, a partir então desse recesso, ele é um recesso para todos ali, né? Inclusive, né? Dentro da Casa de Leis, é para todos os vereadores e fica aí naquela expectativa das reuniões extraordinárias acontecerem.
É, na realidade, para todos os vereadores. O presidente, na realidade, ele não para muito, né, Oswaldo? Está ali todo dia. Eu mesmo, eu vou todo dia na Câmara, sabe? Quem encontrar eu vai na Câmara Municipal. Então, mesmo em recesso, nós vamos estar ali. Vamos estar ali porque as demandas da população não param, né, Oswaldo?
Agora, lógico, já a partir de 2026 entra em recesso também, né? A Câmara fecha do 26 ao dia 29, né?
Então, na realidade, vai fechar do dia 26 e 29, que é a última semana ali. Como os trabalhos vão estar parados também, né, Oswaldo? Os funcionários da Câmara, todo ano é dado esse recesso. Ano passado foi dado até um pouco, acho que maior que esse aí. E aí eu entrei de presidente agora também, eu não vou querer mudar o mundo também e pegar no pé do pessoal. Acho que uma semana ali não vai trazer prejuízo nenhum para o nosso município.
É, porque também há aquela situação também de há uma perspectiva grande, né? Mesmo porque estamos aí na iminência também de termos um concurso público no ano que vem, mesmo porque acho que saiu aí, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, soltou os cargos ontem, mas não soltou o decreto que o edital para que possa a pessoa fazer inscrição, aquela coisa toda, deve sair em janeiro agora, né?
Ah, com certeza. E aí a Câmara Municipal vai ter que trabalhar. Uhum. Esse concurso público é algo muito importante, porque traz melhorias para a vida das pessoas, né, Oswaldo? E torcer para que muitas vagas apareçam, porque a nossa população faz muito tempo que está esperando por esse concurso. Fiquei um pouco triste, porque só veio no último ano, né, Oswaldo? Parece que todo prefeito ele gosta de deixar o concurso público para o último ano. Acaba depois não contratando a todos que tem que contratar, porque aí fica para o próximo prefeito e fica aquela briga de contrato, não contrato. Acredito eu que o prefeito, quando entra, ele tenha que fazer assim um concurso no máximo no segundo ano, porque no primeiro ano ele já sabe todas as dificuldades que a prefeitura tem, mas infelizmente as coisas não são como a gente sonha, como a gente quer, né?
Bom, e a Câmara, obviamente, que teve aí algumas criações e alguns fatos importantes no ano dentro do município, né? Vamos dizer, não só aqui, como praticamente em todos os municípios, tivemos aí o sistema de segurança alimentar, tivemos outras criações de outros órgãos importantes que atendem ao idoso, aquela coisa toda, né? E o trabalho da Câmara tem que ser feito em parceria com o Executivo. Isso tudo foi feito naquilo que foi colocado à disposição de vocês para serem votado, né?
Não, com certeza. Tudo, que nem eu falei, tudo que o prefeito mandou esse ano lá foi votado, Oswaldo. Então, de repente as pessoas ficam meio descontentes, de repente, com a administração, tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Os que não gostam, de repente, pensam, não está indo por causa da Câmara. Não, de forma alguma. Se eu trago aqui o dado que todos os projetos que o prefeito mandou para a Câmara foi aprovado, não teve dificuldade nenhuma por parte da Câmara em relação ao nosso município. Então, a criação de conselhos por parte do município, sim, passa pela Câmara, é votado. Tudo que é mandado pela Câmara, na realidade, ele é votado, porque o vereador ele quer o bem do município, assim como a população. O vereador ele sai do meio da população e ele tem o anseio de ter uma cidade melhor. Muitas das vezes isso não acontece, muitos ficam tristes, outros nem tanto. E a política vai andando, né, Oswaldo?
Agora, diante daquilo tudo que se passou, esse ano nós tivemos aí a CEI e agora também uma CPP, como é que fica aí a expectativa de vocês, mesmo porque essa CEI que foi apresentada já está nas mãos do Ministério Público, o que é que se espera?
Então, Oswaldo, na realidade, isso é inerente à função do vereador. Sim. Você tem que fiscalizar, tem a CEI ali, tem que se abrir os procedimentos. Eu, particularmente, sou a favor de todo procedimento de investigação que for solicitado pela Câmara, ele seja aprovado, porque existe aquele ditado, quem não deve não teme, e a verdade, ela sempre vem à tona. E eu acho que as pessoas que são responsáveis, elas têm que pagar por aquilo que ela é responsável, os inocentes, eles têm que ser inocentados, os culpados, E quando você abre uma CEI, ela traz clareza. Quando você abre uma CPP, ela também traz algumas clarezas. Infelizmente, nós sabemos que existe a política por trás disso aí. As pessoas muitas das vezes não votam em relação àquilo que realmente aconteceu, não analisa o fato em si, analisa primeiro se é do lado político dele, se é amigo pessoal dele. E muitas das vezes aqui no nosso país a gente sabe que tudo acaba em pizza, né? Infelizmente. Irregularidades no nosso município ocorreram, isso aí eu participei da CEI e posso afirmar, coisas que você acaba vendo a olho nu. E vai caber agora o pessoal que foi que foi sorteado, né? Porque na realidade foi feito um sorteio da CPP, que eles tragam um trabalho assim como a CEI trouxe. E aí vai caber aos vereadores escutar a população, outros não vai escutar, vai voto por si mesmo e fazer aquilo que acha melhor. Nunca é bom uma situação dessa para o município, mas se acontece, Navarra, ou Oswaldo, também você não pode tampar os olhos. Então, eu acho que quanto mais fiscalização tem, quanto mais as coisas forem rígidas, os próximos prefeitos, ou o próximo prefeito, se for o mesmo, ou se for outro novo, ele sempre vai ter aquele cuidado a mais, porque sabe que a Câmara de Vereadores trabalha. Isso é a função do vereador. Eu acho que, depois estando ali dentro, eu vejo que a função maior do legislativo é fiscalizar. Porque o dinheiro público, ele é num volume muito grande, Oswaldo. Você vai comprar pneu, é muito pneu. Você vai fazer uma obra, é muita obra. Tudo é muito grande. E cabe a alguém fiscalizar isso aí. E sempre tem alguém querendo levar vantagem, infelizmente.
E esse... O documento na sua íntegra está no site da Câmara de Vereadores, para quem quer ver qual foi a conclusão da CEI, né?
A CEI, ela está... É um documento público. Infelizmente, tivemos algumas ações tentando inibir que a população soubesse o trabalho da Câmara. Tentaram, de toda forma, cancelar a CEI. E, no final, mostrou que nós trabalhamos dentro da legalidade. Porque quando foi constituída a CEI, eu como presidente da Câmara, eu achei que eu não quero participar. Só que aí eu já fui orientado pelos advogados que eu teria que participar do sorteio, Oswaldo. E foi sorteado, e de forma alguma, se eu tenho que participar e eu sou sorteado, eu vou falar para mim não participar de uma comissão. Por quê? Porque eu sou pago para isso aí. Aí eu vou fugir da minha responsabilidade. Então, tudo que nós fizemos dentro da CEI, tudo, todo procedimento, foi com parecer jurídico. Nós não fizemos nada que não tivesse dentro da legalidade. Tanto que se o senhor procurar, em nenhum momento a gente expusemos ninguém, não fizemos vídeos mostrando o que estava acontecendo. Porque não era esse o intuito nosso, não era fazer politicagem, como nós vimos em outros tempos. O motivo nosso era trazer a verdade para a população, era fazer o trabalho do vereador, que é a investigação. E ficou provado nisso, porque o pessoal entrou com processo, tentando anular toda a CEI, tentando... com vários itens ali, falar que tinha irregularidade na CEI, e conseguimos provar item por item que nós trabalhamos dentro da legalidade, porque o meu mandato ali se pauta dentro da legalidade e dos outros vereadores também que participaram da CEI. Nós não queremos prejudicar ninguém, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Como eu disse na última sessão, alguns vereadores falaram que não queria votar para abrir um procedimento de cassação. Eu falei, a função do vereador cabe isso. O vereador, ele tem que...
Mas a CPP não é para caçar, né? Não é um...
Não, a CPP...
Não é um ato de caçatório,
A realidade, a CPP, ela vai abrir uma investigação. Sim. Onde ela vai dar oportunidade para as pessoas se defenderem, o executivo se defender. Na CEI, ele não teria como constituir um advogado para se defender. Na CPP, agora, ele tem essa condição. Então, não é porque abriu uma CPP que vai ser caçado. Não é porque o vereador votou na CPP... que ele entende que o prefeito tem que ser cassado. O vereador, ele quer transparência, foi isso que eu trouxe. Eu falei assim, quando um promotor, um juiz, ele passa num concurso e ele vai lá fazer a sua função lá, que muitas vezes é prender pessoas, ele não prende, faz aquilo ali por prazer, ele faz porque é a função dele. O vereador, ele não pode correr das suas funções. E como eu disse, eu sempre vou votar por todo que é procedimento de investigação. Por quê? Tem que trazer transparência para a população. Como eu falo, na minha empresa, Oswaldo, eu faço o que eu quero. Na vida particular de qualquer político, ele faz o que ele quer. Só que na função pública, aí não. Ele tem que fazer aquilo que está dentro da lei, aquilo que a população espera, que é o zelo pelo dinheiro público. Então, o vereador, ele nada mais tem que fazer que cobrar para que o dinheiro público seja da melhor forma usada. E de muitas das vezes a gente não vemos isso aí. Nós temos situação de ciclovia, que todo mundo está vendo que foi um dinheiro mal gasto. Vimos algumas limpezas de bueiro, que o dinheiro foi pelo ralo. Você não consegue fiscalizar um bueiro limpo ali. Uma empresa vem e limpa os bueiros. Como é que você vai fiscalizar se foi feito toda aquela limpeza mesmo? A gente vemos irregularidade nas obras, a gente vimos várias coisas que não é aquilo que nós queremos. Não é, isso aqui não é uma crítica, assim, caça às bruxas, mas aconteceu dentro do nosso município. E eu não posso, como vereador, não passar isso para a população. De repente o pessoal fala, ah, os vereadores estão brigando. Não estão brigando, o vereador está fazendo o trabalho dele, que é fiscalizar. Não pode politizar, querer falar coisas para a população que não existe. Agora, tudo que eu falo dentro das sessões, quando eu venho numa rádio, quando eu vou numa rede social, é com muita responsabilidade, porque eu não posso trabalhar com a mentira para a população. Eu tenho que trazer a verdade. Tudo está acontecendo no nosso município. Já fui muito massacrado isso aqui. Por quê? Porque eu tenho um posicionamento e eu não mudo ele em relação à política. Nós tivemos uma votação que ficou 6-6. Nesse Brasil nosso grande, você imaginou um presidente numa votação 6-6, os benefícios que ele não teria se ele tivesse desempatado para o lado do prefeito. É muito difícil ir lá e votar contra o executivo. Não é fácil. Vai achando que é fácil um deputado votar contra o governador, um deputado federal votar contra algo de um presidente. Porque, de repente, entre aspas, as condições que ele teria dentro do mandato dele, pedir algo para um secretário, para um diretor, e ser atendido, é muito mais difícil. Você acha que um cara que vota pela abertura de uma CPP do prefeito, que nem eu que desempatei, você acha que eu tenho o atendimento igual de um cara que foi lá e votou para ele não ser aberto o procedimento? Infelizmente é assim, eu queria que fosse diferente. Mas não adianta eu vir aqui na rádio e também as outras pessoas virem falar que é diferente disso, porque não é, Oswaldo.
Agora, para onde que vem, para a gente finalizar? Qual é a sua expectativa, porque é um ano eleitoral, né? E com certeza as coisas vão rolar até abril. Depois de abril não rola mais nada, né?
Oswaldo, eu vou falar bem a verdade, rapaz. Eu, quando assumi, eu saberia que teria uma responsabilidade muito grande pela frente, porque quando vai chegando as eleições, os ânimos vão
se acirrando.
Você vê pessoas que nunca conversaram na rede social, que muitas vezes não respondiam aos seus eleitores, que não falava em tribuna, que não fazia nada. Você já vê essas pessoas mudando a atitude. Infelizmente, muitas vezes a população acaba se enganando por esse tipo de coisa. Sabemos que dentro da Câmara vamos ter candidato, tanto a vereador, de repente candidato a prefeito, a vice-prefeito. E, rapaz, não é fácil lidar quando o político ele quer fazer política. A pessoa veste um personagem ali, rapaz, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu tive uma experiência muito ruim ontem. Tive que interromper a sessão no começo já, porque estava dando uma discussão muito acalorada. O pessoal não estava respeitando o regimento ali. Suspendi a sessão, pedi por gentileza para eles colaborarem com a presidência para conduzir a sessão. Rapaz, a hora que foi na explicação pessoal, eu fui atacado por algo que eu nem me esperava ali naquele momento ali. Tive que me defender, porque se você não se defende, vem uma pessoa e fala de você numa sessão, você não se defende, aquilo que ela fala parece que é verdade. E não é. Se nós acompanharmos todas as sessões, ela fica gravada. Dá para você saber quem é quem, o posicionamento que o vereador vem tendo. Eu, desde o meu primeiro dia de mandato, eu falei assim, eu vou fazer um mandato aqui técnico, pensando na população. Ajudei tudo que o prefeito precisava. Corremos atrás, só que chegou uma hora que eu vi e falei, opa, as coisas não estão acontecendo dentro da nossa cidade, não é o que eu estou vendo na rua, a população está me cobrando. E eu também não fiquei contra o prefeito, tudo que ele mandou lá nós aprovamos, eu não barrei nenhum projeto dele, tanto, Oswaldo, que quando vai fechar a pauta, eu não faço nem como fazia os antigos presidentes, queria ir lá ver a pauta, está fechando, não, sabe o que eu falo? Tem o seu Roberto lá que está há 30 anos na casa, fala, Robertinho, tudo que tiver você coloca na pauta, se tiver com pareceres da comissão é pauta. Chegou aqui, vamos colocar na pauta, vamos ler. Eu tive problema com o vereador da base do prefeito, porque eu quis agilizar os projetos, quis colocar projeto para leitura no dia. O vereador entendeu que não poderia ser assim, que teria que ter esperado o prazo. Eu falei, não, nós temos que acelerar as coisas dentro da nossa cidade. Então, tudo que eu posso fazer para ajudar o executivo, eu ajudo. Só que não vai esperar do vereador Alex Borba, que ele finge que não está vendo as coisas que não está acontecendo na nossa cidade. Porque esse é o meu papel. Para isso eu fui eleito. Para isso eu sempre lutei na política, eu sempre questionei as pessoas que estavam lá. E eu não mudo meu posicionamento. Eu já fui criticado na Câmara por ter muitas pessoas lá ter um pensamento diferente do meu. Se eu tiver errado, eu sou também muito homem de caráter para pedir desculpa, como eu já pedi desculpa, já errei também na sessão, eu sou ser humano, vou errar. Só que infelizmente, Oswaldo, as pessoas parece que algumas delas gostam de ser enganadas por certo tipo de político. E quando você fala a verdade, as pessoas não trazem aquilo lá, saber da trazer para o bem e falar, o político está trazendo a verdade, está trazendo a clareza aqui. Ela parece que ela gosta de escutar a mentira. Ela gosta de escutar aquilo que não vai acontecer. Eu sempre voto nesse fato aqui porque foi uma das coisas que mais marcou essa gestão, esse mandato meu, porque eu fui agredido em relação às minhas empresas. Eu falo aqui, Oswaldo, não sou contra quem votou no Lula, eu votei no Bolsonaro, mas não é porque eu votei no Bolsonaro que eu tenho que aceitar todas as atitudes que as pessoas têm. E eu tentei de toda forma alertar a população. Pessoal, não adianta vocês ficarem aí, e não só eu, Oswaldo, porque quem está dentro da política, ele sabe mais de quem está por fora. Eu sabia que não ia ter resultado nenhum aquilo ali, que aquilo ali, na verdade, ele iria trazer algum prejuízo para as pessoas que estavam ali naquele movimento. Como nós trouxemos, poderíamos ter pessoas aqui da nossa cidade presas por irresponsabilidade de políticos que não tiveram responsabilidade de falar a verdade para eles. E quando eu fui falar a verdade, eu fui atacado. Em nenhum momento eu ataquei eles pelo que eles estavam fazendo. Eu quis mostrar para eles, ó, isso que vocês estão fazendo não vai levar a nada. Vocês estão sendo usados por pessoas. Pessoas que daqui 2 anos serão candidatos. Você não via ninguém, nenhum deputado, ninguém na frente disso. Tinha algo de errado. Eu tenho contato com um deputado que era muito próximo do Bolsonaro. O pessoal falou, Borba, não entra nesse barco aí, que muitas pessoas vão se ferrar por causa disso. Eu tentei passar isso para a população e não tivemos a mesma responsabilidade por parte de outros vereadores, infelizmente. Então, eu sofri por isso, fui boicotado, muitas das pessoas que colocaram meu nome em lista, que não era para ir comprar no meu comércio. Oswaldo, eu gero emprego no nosso município. Eu faço aqui na rádio, aqui, eu faço propaganda aqui na rádio, eu ajudo a rádio, eu ajudo os funcionários da minha empresa que gastam em outros estabelecimentos. É uma cadeia. Agora a pessoa acha que prejudicando o meu estabelecimento, os outros estabelecimentos, ele vai trazer no bem para a população. Não! Se eu fechar, são 10 funcionários que estão na rua, Oswaldo. Entendeu? Então, eu trouxe essa clareza, eu sofri muito por isso. Por isso que eu falo, o vereador, o político, ele tem que ter a verdade. Porque eu trouxe e mostrei, pessoal, tem gente que está usando vocês. Amanhã vai ficar a prova disso. Que as pessoas algumas pessoas tentaram usar aquelas pessoas que estavam lá acreditando em algo que poderia acontecer em frente ao tiro de guerra. Essas pessoas tinham um sonho. Tem um sonho de ter um Brasil melhor? O senhor tem? Eu tenho. Todo mundo tem um sonho de ter um Brasil, um país melhor. Mas o que eu fico triste é das pessoas, o político usar da boa fé das pessoas, muitas das vezes, entre aspas, da ingenuidade, porque as pessoas não têm o conhecimento que nós temos dentro da política. Chega coisa dentro do político e não chega para a população. E os políticos tinham ciência que não iria acontecer nada. Então isso foi o que eu fiquei mais triste nesse mandato aqui. Por quê, Oswaldo? Porque eu vi a população de Bandeirantes, as pessoas sendo usadas por político. Rapaz, isso me deixa muito triste. Então ontem eu tive uma prova disso dentro da Câmara Municipal. Fui atacado. Não imaginava que ia acontecer aquela situação, porque é uma pessoa que ainda, inclusive, eu sempre tive um bom relacionamento. Ajudei muitas das vezes e não esperava de forma alguma, até me assustei no momento que veio, só que eu já vinha acordando em relação a isso. Desde quando eu vi que as pessoas estavam sendo usadas, que eu fui usado lá atrás, e eu não quero isso para a nossa população. Eu acho que o político ele tem que ser responsável, ele tem que ser sério. Nós temos uma cidade, Oswaldo, que o senhor é mais antigo que eu, que chegamos a ter 60 mil habitantes. Hoje nós estamos com 30, não sei se é 60 ou menos um pouco, mas a nossa cidade cada vez está diminuindo mais e você vê outras cidades crescendo. Por quê? Porque os políticos muitas vezes não têm responsabilidade com as pessoas, com as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Fica muito, joga para a torcida e resultado efetivo mesmo não tem.
Tá certo. Bom, mais alguma coisa para a gente fechar? Só...
Não, Oswaldo, só queria agradecer a Rádio Cabiúna, dar os parabéns, como eu sempre falo. A Rádio Cabiúna, ela tem propriedade para falar o que acontece na Câmara Municipal. Muitas das vezes as pessoas falam coisas que não sabem, a Rádio Cabiúna não. Ela fala que ela sabe, porque toda sessão de segunda-feira tem um representante da Rádio Cabiúna acompanhando a sessão. Então isso é muito importante, porque também leva o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal para a população. Agradeço demais a Rádio Cabeúna pelo espaço que sempre abre, não só para mim, para outros vereadores também. Fico muito triste quando os vereadores vêm e não aproveitam a oportunidade de vir numa rádio e cobrar o executivo, porque essa é a real função do vereador. Lógico, mostrar o que está fazendo, mas cobrar. Por quê? Porque quando você faz uma cobrança na rádio, aquilo ali tem uma repercussão muito maior que dentro da Câmara Municipal. Então agradeço imensamente pelo espaço que o senhor me deu hoje para estar conversando, e sempre deu. Agradeço a todas as pessoas que confiam no meu trabalho, a toda a população de Bandeirantes, a minha família, meus funcionários, minha esposa Érica, minha filha Lavínia, meu bebezinho que, se Deus quiser, está vindo com muita saúde. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar vivendo tudo isso. Eu sonhava em ser um vereador e a população de Bandeirantes me deu essa possibilidade. Eu sou uma pessoa que não tenho muitos parentes em Bandeirantes, venho de uma família muito simples, e se você chegar a ser eleito não é fácil. Tem 13 cadeiras lá, é muito difícil. Só quem disputa uma eleição sabe o que é uma eleição. Então não é fácil. No meio de 100 e poucas pessoas, a pessoa escolher você e acreditar em você. Então agradeço muito a população e a Rádio Cabeúna por mais uma vez o espaço. Prometo para toda a população de Bandeirantes ser o Alex Borba, que combatente, que sempre traz a verdade para a população, que a política tem que ser feita da forma séria. E peço desculpa pelas vezes que eu errei também como político, porque não vou só acertar, não acerto só como ser humano, imagina como político. Erro bastante, mas eu sou muito homem para pedir desculpa, para tentar melhorar, para ver que eu errei, que as coisas têm que ser diferentes, e continuar fazendo o trabalho. Agradecer também todos os meus amigos vereadores também, todos os funcionários da Câmara Municipal, todos os funcionários da Prefeitura, que têm trabalhado e tentado ter uma cidade melhor. Mandar um abraço também para prefeito municipal, desejar que ele tenha um 2024 de muita sorte, de muitas realizações dentro do nosso município. De forma alguma eu torço para que ele vá mal, eu torço que ele vá bem. Eu moro na minha cidade, como é que eu vou torcer para o prefeito e mal, cara? Eu quero que ele vá bem, porque se ele indo bem, a minha cidade vai bem, a minha família vai bem, as pessoas que estão perto de mim, que eu gosto, vai bem, vai todo mundo bem. Então, de forma alguma eu estou contra o prefeito, eu quero que o prefeito vá mal. Só que eu vou fazer as cobranças que eu tenho que fazer, porque hoje eu sou pago para isso, Oswaldo. Muito obrigado pelo espaço.
Tá certo. São 12 horas e 31 minutos para dar continuidade. O Lúcio esteve lá ontem trazendo mais detalhes daquilo que aconteceu na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabeúna, né? A gente, como agente público, né, um pouco fica triste, né, com essas brigas, porque elas não vão levar a nada, né? Nós temos que pensar com muita calma, com muito amor, na questão do nosso município, né? Então, teve algumas discussões mais acaloradas, mas é algo que fica para trás, e vamos pensar no melhor do nosso município. Tivemos hoje as votações, né, a respeito das cestas que vão ser dadas, do ajuda, que vão ser dadas para os funcionários, tanto da prefeitura, do SAAI, da própria Câmara, para o final do ano. Nós estamos no mês de dezembro, para aqueles que são católicos, nós estamos entrando no advento, ou seja, é um momento de preparar o coração, né, e não ficar muito nessas discussões, né.
E hoje aconteceu também, um pouquinho mais cedo, né, doutor Eduardo, o questionamento sobre a SEI, né, ou seja, a continuação. Como que foi essa reunião, a primeira reunião? O senhor destacou também na sua palavra, na explicação pessoal, a questão da plena defesa, né, que o senhor também bem relatou. Como que foi essa primeira reunião, essa primeira demonstração aí desta SEI que está em andamento?
Então, Lúcio, em cima da SEI, né, foi criado a CPP, nós fomos escolhidos para fazermos parte. Eu fiquei muito feliz com a reunião, porque até usei a explicação pessoal para falar o seguinte: eu sempre disse isso, que eu sou amigo pessoal do Israel, sou amigo de igreja e sou os políticos. Só que todo um ato político, ele tem consequência. E eu fiquei muito feliz, porque tanto eu, quanto o Tiago, quanto o Mauro, e até os advogados, nós não queremos fazer caça às bruxas. Pelo contrário, nós queremos sim fazer com que ele possa se defender da melhor forma possível, e espero que consiga. Conseguindo isso, automaticamente acaba tudo. Se não, ela vai continuar. Então ele tem 10 dias agora, foi notificado hoje pelo Tiago, né? Então ele tem 10 dias para apresentar uma explicação, e aí sim nós vamos trazer para avaliar tudo isso, para ver a continuidade, ou seja, terá total ampla defesa. As pessoas falam assim: ah, mas já querem caçar o prefeito. Não, pelo contrário, nós estamos dando oportunidade dele poder se explicar, porque na SEI foi somente colhido um depoimento dele. Agora não. Foi se feito o relatório da SEI, ele sabe que foi apurado pela SEI e agora ele vai ter ampla defesa, entendeu? Eu sei que a cassação ela traz
um transtorno
muito grande para o município. Só que é o que a gente costuma dizer, todo ato ele tem uma consequência. Se isso for de uma forma irregular, fazer o quê? Aí nós vamos ter que trazer para o plenário, e aí como eu já escutei muitas vezes, o plenário é soberano. E aí cada vereador é responsável pelo seu voto. Então aqui eu não quero indagar ninguém e nem dizer fulano de tal, não, pelo contrário. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma, tem a sua, como te diz, a sua consciência, e cada um vai agir conforme a sua consciência. Mas isso é um fato que vai acontecer lá na frente. Primeiro agora é dar total e tranquilidade de defesa para que ele possa se explicar da melhor forma possível.
Mas, doutor Eduardo, como você mesmo destacou essa questão, né, da CPP a partir de agora, qual o procedimento? 10 dias para ampla defesa, tudo o que vai acontecer. Se acaso a defesa for a contento, isso não sai, não passa dali, fica naquele dia. Se, por acaso, para que a comunidade entenda, para que não possa, está caçando o prefeito, aquela coisa toda, qual é o procedimento a partir dali?
Não, aí vai ser ao lado de testemunhas, aí entra um processo que ele decorre de 90 dias direto. Então nós vamos terminar esse processo, se ele pôs continuar, vai ser terminado final de quase finalzinho de fevereiro, entendeu? Porque vai contar todo o tempo. Então não conta, por exemplo, os feriados, essas festas que nós vamos ter, ele vai contar direto. Mas é isso, mesmo após, se essa primeira defesa não for suficiente, terá direito a trazer 10 pessoas para que faça a defesa, da mesma forma que a acusação também pode trazer pessoas, e nós também podemos trazer pessoas para nos instruir da melhor forma possível. Até falei, e ficou de ser analisado, porque o grande pega da denúncia é em questão da licitação. Então, por que não? Vamos trazer um cara PhD aí em licitação? Vamos trazer um perito, poxa vida. Eu acho que se nós pedirmos ao presidente, o presidente pode liberar, a Câmara tem verba para isso, para pedir um parecer jurídico de um perito, porque nós não estamos falando do que eu acho, do que o outro acha. Não, o que é certo e o que é acontecendo. Isso é isso que nós queremos fazer. Aqui não é uma comissão, como é que fala assim, política, pelo contrário. Todo mundo tem aquela visão, criou a CPP, agora é política. Não, nós queremos tirar isso. A política vai ficar de fora e nós vamos tentar trazer a forma mais técnica possível. Isso eu me comprometo a fazer isso pelo amor a Bandeirantes. Porque não é que, eu não gosto do prefeito porque ele tem olho verde, porque o outro tem olho azul. Não é por isso. Nós temos que ver o fato e analisar o fato. Essa é a função do Legislativo. E não ficar aí caça às bruxas, como eu já disse no começo da entrevista. Nós temos que ser muito sério, muito, como é que fala assim, muito coerente para trazer o melhor para a nossa cidade. Quando eu até disse em explicação ao pessoal, quando a gente se propõe a ser um cargo público, é porque nós queremos, muitas vezes, sacrificar um pouco do nosso tempo para fazer o melhor para a nossa comunidade. E não pensando no bem próprio.
Com toda certeza. Então, portanto, está instaurada a CPP e a partir de agora, em 90 dias, para decorrer tudo isso diretamente. Doutor Eduardo, queremos agradecer a sua participação. Algo mais que o senhor queira acrescentar, colocamos a Rádio Cabildo à disposição.
Não, eu só gostaria de deixar bem claro para a população, né, de Bandeirantes, e principalmente as pessoas que talvez não estão entendendo, estão falando, pô, mas o Eduardo é da igreja, o Jairão é da igreja. Irmãos, vou tratar vocês como irmãos. Não tem nada a ver igreja aqui. Aqui nós temos que analisar o ato. E a função do Legislativo é justamente fiscalizar o Executivo. Como é que eu vou fazer vista grossa? Se veio o fato, se tem a situação, nós temos que investigar. Estão se falando um monte de outras investigações que vão acontecer. Eu serei favorável a todas. Por quê? Porque o papel do vereador é investigar. Vereador já não faz muita coisa. Uma das melhores funções do vereador é justamente a fiscalização. E isso a gente não pode abrir mão. Tanto que, quando foi para instaurar a CPP, eu disse, ó, eu sou amigo do prefeito, sou do partido do prefeito, tal, tal, tal. Isso não é impedimento? Fala, não, então eu continuo. Eu continuo. Porque eu sou pago para a população para fazer o meu papel. O meu papel de vereador, eu costumo dizer, hoje eu visto a camisa do legislativo. Eu tenho que jogar pelo legislativo. Aí doa quem doer. Fazer o quê? Essa é a função, né? Deus me deu essa missão e eu tenho que cumprir da melhor forma possível. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que todos aqueles que precisarem, e nós estamos à disposição da nossa comunidade, e que Deus nos abençoe e que aconteça o melhor para Bandeirantes. Não a minha vontade, não a vontade do outro, mas o melhor para a nossa comunidade.